Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. O nosso trabalho de hoje foi construído por uma menina de 16 anos que teve uma inspiração muito bonita, muito bonita. Ela diz que ela utilizou como o colega explicou para nós o que que era, né? Muitos nem conheciam eu não sei se se chama mídia social, uma rede social, né? O Tumblr. Essa menina, a Emily Trunco, a Emily, aos 16 anos, teve a ideia de criar lá um programa. Uma mídia na qual as pessoas podiam mandar a última carta que elas receberam. Ela diz: surgiu quando eu estava sentada de pijama na minha sala, alguns meses antes do meu aniversário de 16 anos. Naquele mesmo dia, pedi contribuições e submissões e fiquei abismada com a quantidade de mensagens que começou a chegar. Desde o início, The Last Message teve um grande, a última mensagem, né, em português, teve um grande impacto em muitas vidas, inclusive na minha. Ele ajudou a trazer a paz a pessoas que tiveram que lidar com a morte repentina de alguém, mostrou aqueles com tendências suicidas o efeito destruidor de suas ações que teriam na vida daqueles que deixassem para trás. Ele ensinou a muitos que deveriam ter mais cuidado com as mensagens que enviam e lembrou a outros o quanto é importante dizer o que sentem enquanto ainda há tempo. Depois de uma entrevista que dei a uma rádio, o homem que atendia as ligações dos ouvintes apertou minha mão e me agradeceu. Ele disse que a minha fala o tinha inspirado a mandar uma mensagem para a mãe dele, dizendo o quanto a amava. Este impacto sobre as pessoas que me deixa honrada. Acho que esse Tumblr tornou aqueles que o leram muito mais conscientes e atenciosos. De uma maneira delicada, ele mudou o mundo. Espero que essas mensagens, que revelam emoções humanas que vão do sofrimento ao amor, da alegria à dor e tudo o que existe no meio disso, possam mudar sua vida também. Emily Trunco. E o livro é lindíssimo, este livro. É muito bonito, recomendo a leitura dele na íntegra. Primeiro, as ilustrações, são lindas as ilustrações que ela fez. Ela organiza, né? A Emily Trunco, ela aparece como organizadora. O título é Últimas Mensagens Recebidas, já temos em português a obra. E ela realmente ela é muito tocante. É uma obra que eu acho que de 2017 tem muito a nos dizer. Bem, primeiro vamos fazer aqui um aparato inicial. Última carta para alguém, última mensagem para alguém. Você está deixando um emprego que você esteve nele durante 10, 15 anos de sua vida. Você vai deixar uma carta para um colega de trabalho, para o chefe, para um subalterno, para alguém que estava ali com você, que às vezes era de outro departamento. Como é que você faz? Você manda um e-mail, você liga, manda um zap, conversa com a pessoa. Ela pediu, ela elaborou aqui o dado de semiose escrito, é o dado que ela utiliza, né? Então, ela trabalha a partir do dado de semiose escrito. E realmente é cativante o que nós ouvimos aqui. Desde pessoas que, quando se despedem de alguém, ou porque o romance terminou, ou porque o romance começou, sim, você pode se despedir quando o romance começa, ou com relação a si mesmo, um projeto, ou com relação a um sonho, há de tudo no livro. Ele é muito bonito, são 170 folhas cobertas de. Primeiro, a apresentação é única. A maneira como a menina apresenta realmente é algo muito interessante, como ela apresenta o livro dela. Então, ela faz a dedicatória no início, com várias florzinhas lilases. Ela diz assim: este livro, e ela. As letras vazadas, ela preenche, ela pinta. Essa menina, ela é muito inventiva, muito criativa, maneira de construir. Ela pinta os elementos vazados das letras. Este livro é dedicado a qualquer pessoa que já recebeu uma última mensagem na vida. Que essas frases possam lhe mostrar que você não está só. E daí ela faz então a apresentação. E ela, muitas dessas mensagens são seguidas de explicação, sabe? Eu vou ler, eu vou fazer alternadamente. É aquilo que eu separei, não temos como ver as 170 páginas nessa aula, mas nós vamos fazer assim, uma vez eu vou ler a mensagem, depois o que ela coloca embaixo, a explicação da mensagem, depois eu começo pela explicação e aí falo da mensagem, tá bem? Vamos lá. Então, nessa primeira, vamos ver a mensagem. E a mensagem é: você tem tantas personalidades e eu não gosto de nenhuma. A explicação para essa frase que eu acabei de dizer para vocês é: última mensagem que recebi do meu melhor amigo, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Sou bipolar. E ele decidiu que não conseguia mais lidar com os problemas que apareciam quando eu estava por perto. Então ele escreveu isso para essa menina: você tem tantas personalidades e eu não gosto de nenhuma. Melhor amigo. Uma mensagem que ela recebeu. Vamos para uma outra mensagem, está bem? Nessa outra mensagem, a explicação agora primeiro. A explicação é: essa não foi a primeira vez que ele me disse isso, mas eu fiz questão de que fosse agora sim a última vez que me dissesse isso. Nós nos amávamos tanto que acabamos implodindo. Ele me magoou, quase me destruiu. Não éramos e não somos bons um para o outro. Ele é instável e nada do que eu pudesse fazer seria suficiente para ele, embora talvez seja melhor e mais seguro não tê-lo em nossas vidas. Fico péssima por nosso filho não ter agora um pai, mas quem está perdendo é ele. Meu filho é uma pessoa incrível. Veja então, ele mandou mais de uma vez, não é? Mas quando mandou essa, ela fez questão, pois essa é a última vez que você me manda essa mensagem. Vamos ver que mensagem é essa? A mensagem é assim: eu nunca teria ido para a cama com você se soubesse 1% do que eu sei agora. Por favor, suma da minha vida para sempre. Quero fingir que você e o bebê não existem. Respeite isso, por favor. É o que eu sinto. Não precisa responder. Duríssima mensagem. Quando vocês estudam em filosofia clínica, semiose, os aspectos traduzíveis, que uma pessoa usa para se expressar, então o professor do centro de formação diz: um tapa é muito violento, é uma agressão da pior espécie. E aí, ele aguarda para ver a reação das pessoas e aí ele continua e diz para os alunos: é só que isso é uma falácia. Para algumas pessoas não é assim que isso funciona. Às vezes você vai chegar para uma pessoa e diz: olha, desculpa, um tapa que eu dei em você há 20 anos, eu não queria ter batido em você, não era para ser aquilo, foi um descontrole, nunca mais aconteceu, mas eu peço perdão. E aí a outra pessoa diz: não lembro nada disso. O que que você está falando? Que tapa? E aí, essa pessoa diz: bom, já que você quer pedir desculpa, peça então por uma palavra que você me disse, que foi horrível. Aquela palavra doeu mais do que qualquer tapa que você pudesse ter dado. Nós não sabemos quantificar e elaborar qual é o dado de simiose que vai fazer ressuscitar, viver, morrer, doer no outro. Às vezes, uma palavra de amor vale mais que qualquer carícia tátil. A própria palavra é a carícia tátil. Não é? Nos consultórios vocês ouvem isso direto, não é? Às vezes o rapaz chega, chora, chora, chora e diz: doutor, minha esposa nunca falou eu te amo. Nunca. Eu não sei o que é isso, eu não ouvi isso dela. Nunca. Me trata bem, é boa para mim, tal, etc. Mas falta isso. Eu não me sinto amado. Veja, ele não se sente amado. Não é porque ela cuida bem dele, porque eles têm uma vida íntima muito legal, porque eles convivem bem, não. Ele não se sente amado porque ela não utilizou o dado de semiose que vai nutrir a afetividade lá do outro lado. Claro que a gente, na clínica, nós sabemos como essas coisas funcionam, né? Algumas pessoas acham que elas têm que receber sem pedir. De fato, isso às vezes acontece. A gente recebe sem pedir. Muitas vezes, não. A partir do pressuposto de que o outro sabe o que eu preciso e o que eu quero, é muitas vezes exagerar e exagerar na exigência para com o outro. Não é? Às vezes a pessoa, vocês já viram terapia de casal, como é que funciona? Não é? Às vezes o rapaz diz: isso é óbvio. E a moça vira para ele e diz: óbvio o quê? Óbvio para você. Para mim isso não é óbvio, nunca foi. São cuidados semióticos, não é? Ela está nos mostrando esses elementos pelo dado de semiose escrito. Vejam que há muitas coisas a considerar. Às vezes, o que você pensa, quando é colocado no papel, sai aumentado, amplificado, não era aquilo que você queria colocar, é demasiado. Às vezes, é menor, é menos, bem menos do que o que você queria dizer. E nem sempre quem escreve sabe mensurar essas coisas. Sabe, às vezes a pessoa escreve isso que esse rapaz acabou de escrever aí, que é duríssimo, não é? Para os nossos padrões de época. Só que o outro, esse que escreveu isso, às vezes acha que está escrevendo uma coisa muito menor do que de fato está ali, para os nossos, para a nossa base categorial. E quem recebe diz: nossa, você foi violentíssimo. E o outro pensa: ué, mas como violentíssimo, né? Às vezes ele até acha que é um pedido de desculpas ou uma tentativa de reaproximar. Tem gente que é assim, que quando quer que o outro se aproxime, faz joguinhos de mágoa e faz retóricas imensas, achando que o outro sabe traduzir isso. Às vezes o outro não sabe. Às vezes o outro interpreta literalmente. Acho que qualquer um de nós aqui, se recebesse uma carta dessa, ia sentir um baque forte. É uma carta duríssima, disso que a pessoa manda, não é? É muito, muito pesada, é uma carta para a nossa base categorial. Agora, quem faz isso, sabe que está fazendo isso? Como nós podemos, na clínica, dimensionar? Dimensionamos pela historicidade. Na historicidade da pessoa, você vai tentar observar a relação de acuidade que a pessoa tem com relação ao dado de semiose que ela utiliza para se expressar. Algumas pessoas não sabem disso, não é? Chopin, que ilustrou uma dessas videozinhos que eu acabei de mostrar para vocês, era um exímio pianista. Chopin realmente era um, nossa, era um pianista difícil. Olha, tocar Chopin não é uma tarefa simples ao piano. E ele sabia que era um exímio pianista. Ele pensava na musicalidade que ele queria transmitir, e os dedos, a corporeidade e o piano acompanhavam o que ele queria dizer. Alguns músicos não. Na filosofia, Kant começa a crítica se desculpando, não é? Ele se desculpa, ele diz: me perdoem, eu queria fazer assim, mas o livro saiu desta forma. Imaginem. Uma das maiores obras da filosofia, a crítica kantiana, ele se refere assim. Mas também isso em vários aspectos. Rodin tinha uma relação com suas esculturas de muita proximidade. A escultura era quase uma propagação dele, não era um continuar dele. Então, quem olhava uma escultura de Rodin olhava algo que era parte continuada dele. Não era eu aqui e minha obra lá. Não era assim em Rodin. Quando ele fez a famosa escultura da mulher que ele amava, ele conversava com a escultura. Ele chorava com aquela escultura. Ele, quando conversava com a escultura, estava falando com ela, que estava com graves problemas de saúde, tinha se afastado. Vocês conhecem a história, nós já vimos isso em outro lugar. Pois bem, vamos prosseguir aqui o que estávamos vendo das mensagens, tá bem? E só um pouquinho, por favor. Não se preocupe, essa aqui é uma mensagem coberta de pétalas vermelhas, aliás, uma flor despetalada. As pétalas estão espalhadas. Não se preocupe demais comigo, vai dar tudo certo. Eu preciso correr, amor. Faltam só 9 dias. Ele daí a explicação dessa mensagem. Ele disse isso 2 dias antes do comboio militar em que estava explodir na Líbia. E uma semana antes de eu segurar sua mão e sentir seu coração parar de bater. Já faz 2 anos. E às vezes ainda acordo pensando que ele vai atender o celular se eu ligar. Não se preocupe demais comigo. Vai dar tudo certo. Eu preciso correr, amor. Faltam só 9 dias. Última mensagem que ele enviou para a pessoa. Ah, uma outra mensagem. Primeiro, agora a explicação. Um dos meus melhores amigos da vida escreveu isso. A gente teve um rolinho mais ou menos por uma semana. Um mês depois, ele parou de falar comigo de repente. Passados 6 meses, disse a ele que gostaria que voltássemos a ser amigos. Ele respondeu que não conseguia manter uma amizade com alguém com quem já tivesse se envolvido. E agora somos como desconhecidos de novo. Nunca encarei nossa amizade como um erro. E me magoa saber que ela significou tão pouco para ele. A mensagem é: sinto falta do meu amigo. Desculpa, mas não estou a fim de investir nisso. Seria errado fingir o contrário. Eu não guardo rancor de você, mas também não tenho vontade nenhuma de reconstruir uma coisa que acabou se tornando um erro para nós dois. Se é isso que você quer, não concordo, mas vou respeitar o que você decidir. Provavelmente não daria certo. Eu mudei muito. Eita. Numa outra mensagem, toda arriscada, aparece uma única frase. Não esqueça, foi você que estragou tudo. E a explicação é: depois de eu terminar com ele, por ter me dado um soco na barriga, porque eu estava grávida e enjoada demais para transar. Imagina, a menina estava grávida, enjoada demais para transar. O sujeito dá um soco na barriga dela e ainda escreve: não esqueça, foi você que estragou tudo. Quando nós lemos mensagens, sobretudo mensagens que finalizam, as últimas mensagens sobre algo, sobre alguma coisa, alguns acham que a maneira de terminar dessas mensagens tem a ver com tudo que houve. Nem sempre é assim, e é preciso ter cuidado com essas avaliações tão rápidas. Às vezes tudo que houve foi muito bonito, e por ter acabado, que gerou um contraste tão grande, que essa mensagem final é o oposto de tudo aquilo que foi vivido. É quase como despencar de uma altura muito alta, e ao cair a pessoa acusa o contraste, queda. Às vezes é assim. Outras vezes, essas mensagens duras de término, de a última mensagem que alguém recebe, por vezes é só a finalização de um processo da mesma ordem, em sincronia com tudo aquilo que houve. O fechamento, um capítulo que fecha, como conclusão, tudo aquilo que foi desenvolvido e vivido anteriormente. Como saber se é assim? Como saber se é de outra forma? Nós não temos bola de cristal, somos filósofos, somos trabalhadores, temos que ler a historicidade da pessoa, estrutura de pensamento, base categorial, interseções de EPs, elementos submodais, e aí nós temos uma ideia mais próxima, não é? E com esses aspectos todos que estamos vivendo, época de pandemia, não será raro no futuro próximo pessoas no consultório nos indagando, não é, sobre isso, de algumas pessoas que amavam e que ouviram elementos finais. Às vezes uma pessoa nos últimos momentos de vida vai dizer, não, minha vida não valeu a pena, foi um grande erro. E isso não tem nada a ver com a vida que ela viveu. Então por que surge isso dessa forma ali? Às vezes surge dessa forma ali, porque tem pessoas que quando vivem um mau momento, elas universalizam. Então está passando um mau momento, parece que tudo que viveu até ali, nossa, foi ruim. Tem pessoas que fazem isso, nem se dão conta que fazem isso. E basta você rememorar a vida com a pessoa, se você tiver tempo, dizer, fulano, fulana, escute, você lembra quando você patinava no gelo, que você amava? Você ia até o Canadá só de férias para patinar que você amava. E você escrevia cartas lindas dizendo que você estava feliz, que estava bem realizado, que a vida era um sonho de tudo bom. Ué, agora você está dizendo, joguei minha vida fora, nada valeu a pena. Eu não entendo. E aí a pessoa, ao ouvir isso de você, se dá conta da universalização que ela está fazendo. Por vezes é preciso trazer 4, 5, 6 momentos da vida da pessoa para ela poder contextualizar isso que ela está fazendo e sem se dar conta. Outras vezes não. Outras vezes isso lembram quando a gente trabalha as matematizações, a pessoa montou um elemento algébrico, cuja resultante é isso. Pode ser uma conta errada, um cálculo do avesso, pode. Não é, mas há que se ter cuidado sobre esses elementos. Que ocorre. Deixa eu parar um pouquinho o gravador para ouvir de vocês considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então, após as valiosas colaborações dos senhores, agradeço, isso só enriquece e aprofunda. Uma das questões muito visíveis em consultório nós temos, ainda que dependendo do grau de ilustração da pessoa que assim fala e do que ela já compreende a respeito da vida, isso possa vir mascarado. Quando não, às vezes surge de maneira bruta e pura, mostrando o quanto esta pessoa ainda precisa caminhar. É aquela coisa de alguém chegar no nosso consultório e dizer: Ah, doutor, ele, ela, de fato não me ama, ele, ela não me faz feliz. Olhem, ela não me faz feliz, ela não me ama. Ela não me dá paz. Ele não me compreende. Ele não é educado comigo. Ele não me deixa ser como eu quero ser e sou. Lembram desse discurso em consultório? Tornar o elemento da culpabilidade para o outro, da responsabilidade da minha vida, eu jogo lá para as mãos do outro. E algumas pessoas ficam perdidas, não sabem direito como se orientar. Qualquer aprofundamento nessa questão e a pessoa ainda justifica esse modo, nos dizendo, ué, mas se a outra pessoa me xinga, se a outra pessoa me agride, eu ainda sou responsável por isso? Não é responsabilidade dela, não? Ser mal criada, ser mal educada e me agredir, ou ele falar palavras duras, não é culpa dele, não? É minha? Eu recebo tudo isso e ainda eu sou responsável? Como assim? É natural. Nossa sociedade, a nossa base categorial, investiu muito nesse tipo de discurso. Ele é muito antigo e ainda atual. Muitos usam isso. Não é? Na hora de terminar um relacionamento, ah, você não me compreende, você não me faz feliz, você só me bota defeito, não dá para conviver com você. Você é do mal, não é do bem. Já ouviram isso? Muitas vezes, né? No consultório a gente ouve isso muitas vezes. O que mostra uma caminhada bastante atrasada, existencial, para melhores preceitos de um futuro próximo. É um discurso corrosivo, pesado, não é? No qual o outro será o responsável. Eventualmente, a responsabilidade partilhada numa interseção pode ter um maior peso para um dos lados, dependendo do que é vivido. Sim, isso pode acontecer, não é? Mas nesse critério que estamos vendo aqui, vocês compreendem. Vou dar um exemplo agora, com a carta e a resposta. Veja, então veio esse último recado. Você só quer alguém para culpar por seus problemas mentais e emocionais. Ok? Então, alguém que se relacionava com a pessoa, certo? O outro dizia coisas duras, fazia chantagens emocionais, ciúmes, etc. Daí esse se encheu e disse, você só quer alguém para culpar por seus problemas mentais, por seus problemas emocionais. Muito bem. Aí a pessoa responde para esse recado aqui, desculpa, eu queria te dar tudo de mim, mas sinto que estaria estragando algo, entregando algo quebrado. Vou repetir, desculpa, eu queria te dar tudo de mim, mas sinto que estaria entregando algo quebrado. Explicação dessa troca de últimas palavras foi: comecei a sofrer com crises de ansiedade porque estava me apaixonando por ele, mas ele não se permitia receber meu amor. Ele achava que não era bom o suficiente para mim e que, além disso, não estava pronto para a intimidade que estávamos começando a construir. Precisei ser a mais forte e terminar antes que ficássemos ressentidos por não recebermos o que precisávamos, queríamos um do outro. Ele disse isso para mim antes de ir embora, na última noite que nos vimos. Continuo sentindo saudade dele a todo instante. Eu preciso ilustrar uma coisa que é delicada, então vamos ver em três níveis, tá? Nível 1. Muitas das comunicações que são colocadas no final, como uma conclusão, em muitos contextos e ocasiões elas são uma introdução. Bem, vamos ver então agora a explicação desse primeiro item. Por vezes, uma carta final, uma carta de despedida, de afastamento, que você entende, puxa, essa pessoa foi embora da minha vida, perdi a pessoa, que tristeza, que dor. Você interpretou isso porque a pessoa disse, eu preciso ir embora, não vou continuar, não sei o que tal, foi legal estar com você, mas agora eu preciso seguir o meu caminho, etc, tal, ponto. E você leu e interpretou isso. Há pessoas que elas se atrapalham muito na construção semântica e sintática dos elementos vivenciais quanto à afetividade. Então, por vezes, essa pessoa está dizendo para você assim, que a maneira, vejam como é uma introdução, tá bem? Essa pessoa queria amar você. E, na verdade, ela estava tentando dizer isso. E saiu dessa forma, preciso ir embora, tá, tal, bom, claro que a gente vai entender que a pessoa está se despedindo, sumindo mesmo. Mas esta pessoa, ilustrativamente, hipoteticamente, de uma maneira ilustrada, o que ela estava nos dizendo é assim, vou traduzir em português, tá bem? Ela está nos dizendo que ela ama a distância, que a proximidade física, o contato do cotidiano, ela não consegue essa intimidade com o outro amar. Mas se afasta, se o outro está longe e ela consegue lembrar do outro, então ela ama. Então, para ter esse amor por essa pessoa que ela queria de fato amar, ela precisava se afastar. Lembram? O Fernando Pessoa tem um poema que ele fala disso. Ele diz que ele é o amante visual, que ele ama quando ele vê a menina passando lá embaixo. na ladeira, né? Então ela está caminhando lá, ele olha, ele imagina, puxa, que bacana que deve ser a vida dela, os sonhos dela, o que será que ela vivencia no dia a dia? E ele se apaixona rapidamente. Agora, ele diz que se ele tiver que conviver, pronto, já acabou o amor, não quer mais saber. Fim, ele é um amante visual. É à distância, assim, que ele vai conseguir amar desta forma. Que é nesta distância que ele tem proximidade com a pessoa. Vejam, isso foi um primeiro ponto, tá bem? Agora, o segundo nível de aprofundamento. O segundo nível de aprofundamento é que uma carta final, quando uma pessoa escreve, não é ela que está fazendo o final. Ela está comunicando, como em um espelho, o que o outro já decidiu. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma carta final dizendo assim: nosso amor acabou, foi muito bonito e agora preciso ir. Não há mais o que fazer, etc. Sinto muito. Procure alguém que ame você. Tchau, de bênção. Bom, você lê uma carta dessa, você diz, bom, a outra pessoa está se afastando de mim, está indo embora, etc. Mas às vezes, o que essa outra pessoa está fazendo é algo que ela leu em nós. Na verdade, nós queríamos que ela fosse embora. Na verdade, nós já sabíamos que o amor terminou. Nós queríamos que ela se afastasse. Nós só não sabíamos dizer isso. Ela, na interseção conosco, soube pegar todos esses elementos, canalizá-los na forma de uma comunicação, fazendo lado a lado dela para a relação em relação a nós, o que já estava em nós. O que ela fez foi ler em nós o que estava se passando. Olha um exemplo bem bem básico. Uma mãe que ama um filho, por exemplo, e é muito conectada com ele. Vê o pequenininho brincando, tem 4, 5 anos, está brincando com o carrinho, ela pega e diz para o pai da criança, ele está com febre. Ele não está nada bem. Alguma coisa, alguma infecção. Temos que ver o que essa criança tem. E o pai diz: não, que bobagem, está ótimo. Imagina, brincou a tarde toda. Quando o pai pega o pequenino no colo, ele está quente. Bota a mão na gargantinha, vê que a garganta está inflamada. Diz: nossa, como é que você sabia? E a mãe diz: eu não sei. Eu não sei. Como é que ela leu isso? Que o pai não identificou e que a criança, no calor da brincadeira, também não. Logo depois ia chorar, ia ter febre e tal, mas ali não. Como é que a mãe, antes de todos ali, conseguiu fazer essa leitura? Há pessoas que elas fazem isso. Elas leem nós, nos comunicam como algo delas, numa tradução por recíproca de inversão. Muito interessante, ok? Como isso acontece e na clínica. Pessoa que nos chega às vezes nos comunica, né? Doutor, o que ele fez, o que ela fez, na verdade, foi ler o que estava no meu coração e que eu não sabia expressar. Que o amor tinha terminado, o que o amor tinha começado, etc, etc, etc. Terceiro e último nível de complexidade aqui, eu vou ilustrar lendo aqui essa comunicação. Você é uma pessoa tão linda, eu espero que encontre alguém que possa te dar tudo o que você merece. Vou odiar essa pessoa por conseguir ser o que eu não pude, mas a única coisa que eu quero é te ver feliz. Queria que tudo tivesse sido diferente. E o comentário é simplesmente uma pequena frase. Queria tanto que fosse ele. Olhem, vamos ver aqui. Nesse terceiro nível de aprofundamento, uma carta de despedida, a última carta, como é a última mensagem recebida, como é o tema da obra. Por vezes, a última mensagem recebida não é a última mensagem mandada. Ela, na verdade, é um capítulo do meio do livro e não o final. Como assim? Lembram quando nós estudamos as mediações? Que assim. Que eu, naquela ocasião fizemos até um curso sobre isso, mediações, e na época eu expliquei para vocês assim: olhem, quando se entende profundamente o fenômeno das mediações, muita coisa na vida que é atrapalhada e entendida do avesso começa a fazer sentido. Por exemplo, às vezes você casou de novo, tá bem? E essa esposa com quem você está casado tem ciúme de subir parede da sua ex-esposa. Deus o livre se você liga para ela. Só que você tem que ligar. Você tem filhos com a sua ex-esposa. Vai fazer o quê? Tem que ligar. Como é que está o Júnior? Está bem? Foi no dentista? O que que o dentista disse? Ah, tem que botar aparelho. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu vou fazer um empréstimo. A gente coloca sem aparelho no guri. E essa esposa atual sobe parede. Porque ela queria fazer uma viagem. Você disse que não podia, que não sei o quê. E agora pro aparelho do filho, qual outra você tem? Conhecem bem esse enredo, não é? Um enredo dos nossos dias. Pois bem, quando você entende mediação, isso se torna diferente. Porque você vai entender que esse marido, essa esposa que está com você, que já foi casado, às vezes é viúvo, já teve viúva, teve alguém e tal, essa pessoa que está com você é a pessoa que você ama, em parte, e não sabemos qual é a proporção dessa parte, por tudo que viveu lá. Com a outra que morreu, com outro que morreu, que foi embora, etc. Que as dúvidas, as dores, os medos, os traumas, etc., transformaram essa pessoa nessa que você ama. Você devia agradecer aquela outra pessoa que passou pela vida dela. Talvez se não tivesse passado, não seria essa pessoa que você ama. Mediação. Muitas das cartas de finais. Como essa, você é uma pessoa tão linda. Espero que encontre alguém que possa te dar tudo o que você merece. Ou seja, talvez eu tenha participado da sua vida a ponto de melhorar você e você me melhorar, de modo que você então agora possa encontrar sim a pessoa que tem a ver com você, que não sou eu. É um discurso que, para nossa época, quando lido pelas mediações, faz um grande sentido, mas pela base categorial e social da nossa época, nossa senhora, é um estrago. Costuma ser um estrago, né? Em muitos contextos e muitas formas, ainda costuma ser. Pois bem, eu convido vocês a lerem essa obra. Acho que vão gostar. É uma obra que inspira muito. Ela tem partes dolorosas, tem partes alegres. Tem partes que nós ficamos assim contemplativos, outras introspectivos, e enfim, ao final tem mensagens mais longas que no qual a própria autora agradece todas essas mensagens que ela recebeu, que ela leu, separou, né? E agradecimentos de algumas pessoas, muito bonitos agradecimentos profundos. E ela convida ao final do livro para que mandem para ela mensagens assim que já receberam ou que mandaram, para que ela, numa outra ocasião, possa publicar. Realmente um livro que faz pensar, que faz sentir. Um livro para os nossos dias, de Emily Trunco, As Últimas Mensagens Recebidas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, espero que tenham apreciado. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.